time titular. Mas o jogo do Palmeiras foi na quarta-feira, o Corinthians jogou na quinta. Então, nas escalações, os técnicos vão ali com força máxima no Paulista, Bruno Prado.
É, vão muito pelo clássico, né? Por ser um Corinthians e Palmeiras, né? Os dois têm feito um revezamento. Corinthians, se pegar desde o início do ano e tá dando certo também em relação à importância dos jogos, o peso do adversário. Corinthians normalmente tem feito dois jogos com o time titular e um com reserva. O Corinthians tem feito mais ou menos isso em relação a um revezamento. O Palmeiras tem rodado mais no início do campeonato, assim como o Abel fez no ano passado. Ele revezou mesmo. Ano passado ele chegou a dividir em dois times. Esse ano ele misturou, meio time titular, meio time reserva. Outro jogo, quem jogou no jogo anterior fica fora do próximo. Ele tem feito dessa maneira, né? E agora, ele, quando começa o Campeonato Brasileiro, ele dá uma sequência ali para uma formação titular, que nesse momento é a titular do Palmeiras. E o time titular do Palmeiras agora, né, nesse momento, ainda vai ter o John Arias para entrar nesse time. Então, claro que durante o ano todos os times são modificados, mas se tivesse que jogar uma final agora, seria esse time que você passou mesmo, o time titular do Palmeiras, e seria esse do Corinthians, que é o mesmo time que jogou contra o Flamengo a Supercopa na semana passada. Então eles vão com força máxima muito pelo clássico, né? Por ser Corinthians e Palmeiras, o clássico muitas vezes mexe com o dia a dia, com o ambiente, com a pressão externa que acaba influenciando também no dia a dia do trabalho. Então por isso os dois vão com o que tem de melhor para tentar ganhar o jogo.
Pedro Henrique Sperber, já já vamos falar do John Arias, novo reforço do Palmeiras. Também vamos trazer aqui uma declaração do técnico Abel Ferreira, falando e criticando a imprensa, digamos assim, porque o Corinthians é pouco cobrado em relação a Palmeiras e Flamengo. O Abel Ferreira falou isso nos últimos dias. Nós vamos trazer a declaração já já aqui no Papo do Setorista. Você com a gente fica aí no YouTube, na Rádio Jovem Pan, no aplicativo Panflix, na TV. Vamos juntos até as 4 e tem muito assunto aqui no pré-jogo, no aquecimento para a rodada do futebol neste domingo. Pedro Henrique Sperber, falando dessas escalações, o time titular de Palmeiras e Corinthians, eles não são tão diferentes assim. Você tem ali jogadores que podem desequilibrar o jogo, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que você vai concordar também que a maior diferença estará ali no banco de reservas, em possíveis mudanças no decorrer do jogo. O Abel Ferreira tem mais opções de qualidade, acho que você concorda, né?
Mas nem tantos também, tá? Inclusive no pós-jogo que a gente teve recentemente, Botafogo e Palmeiras, fiz com o Piperno. A gente, naquele dia também, o Flamengo jogou, acho que foi contra o Fluminense, nesse dia. Teve Botafogo e Palmeiras às 8h30 e mais cedo teve Fluminense e Flamengo. E aí no pós-jogo eu até comparei com o Piperno, questionei, falei assim, olha, Piperno, talvez a diferença dos clubes hoje seja a questão do elenco, né? De capacidade de utilizar os seus reservas quando for necessário. E aí tem até um print que viralizou dos reservas daquele jogo do Flamengo, era praticamente Andrew, Emerson Royal, Vitão, enfim, todos os jogadores ali. Aí tinha Paquetá, De La Cruz, sabe, jogadores de outra prateleira. E o Palmeiras utilizou os reservas naquele jogo contra o Botafogo, e o Palmeiras teve muita dificuldade, porque os reservas do Palmeiras, é outro patamar com relação ao do Flamengo. Agora, com relação ao do Corinthians, não acho que seja tanta diferença assim não, Gui. Não, se tu for olhar assim, os reservas do Palmeiras que jogaram contra o Botafogo, por exemplo, Luíde, não é um jogador que seja diferencial para o Palmeiras. Claro, tem alguns jogadores que podem agregar ainda. Você citou o Paulinho. Quando o Paulinho voltar, o Abel Ferreira vai ter uma opção que é, né, seria titular de 70, 80% dos clubes brasileiros. Mas agora, nesse momento, nesse início de temporada, eu não acho que tenha uma discrepância tão grande assim nos elencos do Palmeiras e do Corinthians. Mas, claro, no decorrer da temporada, o Palmeiras vai pro mercado, vai trazer o John Arias, vai ter o retorno do Paulinho, vai trazer outros jogadores, porque perdeu muitos jogadores, inclusive. Ontem o Veiga estreou no Campeonato Mexicano contra o Monterrey também. Enfim, por isso que eu acho que no decorrer da temporada a gente vai ver uma discrepância maior entre Corinthians e Palmeiras, e a gente vai perceber isso, inclusive, no Brasileirão. Porque o Brasileirão é pontos corridos, a gente vai até dezembro e a gente vê a capacidade de elenco dos clubes. Aí a gente vai ver que tem uma diferença, de fato, porque o investimento do Corinthians é X e do Palmeiras é Y, ou 3X, digamos assim. Então, eu acho que para esse início de temporada a gente não percebe tanto a diferença dos elencos, entende? Só, é claro, do seu Mengão, que aí sim, de fato, é uma capacidade de investimento que é incomparável. A gente teve aqui no Papo de Setorista da Supercopa também, que a gente fez o cara a cara, deu 8-3. E se a gente fosse colocar os reservas do Flamengo contra os titulares do Corinthians, daria jogo também, daria 6-5 pro Flamengo, sei lá. Seria mais parelho também. Então, assim, a discrepância pra mim talvez esteja sendo criada com o Flamengo. O Flamengo tá criando um elenco que é um pouco mais acima dos demais do Brasil. Agora, com relação aos outros, a gente vê um elenco mais parelho entre eles, Gui.
E só um detalhe, né? Pra passar aqui, né? Esse banco do Palmeiras, comparando aqui com o jogo do Vitória, né? Palmeiras e Vitória. O banco do Palmeiras era o seguinte: Ramon Sosa. Aí o Larsson, o Luiz Pacheco, garotos ali, né? O Luíde, o Bruno Rodrigues, Marcelo Lomba, o Jefté, o Giai, o Bruno Fuchs, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez e o Riquelme Felipe.
Concordo, Bruno Prado, de que, de fato...
Eu vou até pegar aqui o do Corinthians, mas pode ir falando, Bruno.
Não é uma diferença tão grande. Acho que o que é diferente muito, assim, é a estabilidade, é ter... um ambiente mais tranquilo, que vai estar sempre recebendo em dia, vai ter, não vai ter... O Corinthians ano passado teve um impeachment de presidente, teve momentos que tinha salário atrasado, tem dívida com jogadores de elenco, e acho que aí tem uma coisa que acho que diz mais até sobre o time titular dos dois. O Corinthians tem alguns jogadores no seu time titular que acho que eles são diferenciais muito grandes, e quando eles não estão, aí o Corinthians, ele tem uma dificuldade. Hoje, mais a dupla de ataque, que o Garro entrava nesse grupo até pouco tempo, mas o Garro, já no ano passado, jogou muito pouco, e o Breno Bidon cresceu muito também durante o ano passado. Mas no ataque, principalmente, quando não tem o Memphis, não tem o Yuri Alberto, o Corinthians sente muito. Então, esse time do Corinthians é um time que até acho que, não sei se de maneira planejada ou não, mas ele tem priorizado Copas, e já não é desse ano e nem do ano passado. Corinthians, ele esteve na semifinal das últimas 4 edições da Copa do Brasil. Em 2 ele chegou à final, ganhou uma final, perdeu outra. Mas ele, desde 2022, ele está sempre na semifinal de Copa do Brasil. Ele chegou em 2 semifinais de Copa Sul-Americana também, em 2023 e 2024. Então o Corinthians agora teve essa Supercopa também. Corinthians, acho que até pela característica desses jogadores, ele tem alguns jogadores que são muito decisivos, ele tenta na Copa, que ele consegue encarar no mano a mano, priorizar essas competições. No campeonato mais longo, aí Memphis não joga alguns jogos do brasileiro. Para substituir o Memphis é mais difícil. No Palmeiras, claro que tem jogadores importantes ali, mas eu acho que a distância do titular para o reserva ela é um pouco menor. O Corinthians, ele tem titulares muito bons. Eu acho até que talvez tenha até titulares até um pouco mais decisivos do que alguns times. O Palmeiras, a dupla de ataque do Palmeiras também é muito boa, Flaco e Vitor Roque. Acho o Vitor Roque um jogador excelente. Mas no Corinthians, acho que há uma discrepância maior. E o Palmeiras tem uma tendência de fortalecer seu elenco, né? Vai ter o John Arias para entrar, vai ter talvez o Paulinho. Até não tem jogado, mas no nome você tem ali o Felipe Anderson também. O Evangelista tá voltando naquele jogo com o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele não estava ainda disponível. Então, acho que o Palmeiras, ele tem mais, assim, tranquilidade durante o ano. É um time que segue uma linha mais reta, né? O Corinthians vai ter as suas oscilações... Pelo que o clube hoje, problemas financeiros, meio do ano, por exemplo, acaba o contrato do Memphis. Ninguém sabe o que vai acontecer. O Corinthians tem uma dívida grande com ele. Mas hoje eu acho que a diferença, ela, nesse momento, hoje, domingo, início de fevereiro, ela realmente não está tão grande, não.
E também troca de treinadores, né? Corinthians, claro, agora Sim. Se encontrou com o Dorival, mas só lembrando, antes do Dorival era o Ramon Dias também. Sim. Teve essa troca de treinadores, é uma coisa que interfere, querendo ou não, no trabalho dos clubes.
O Palmeiras tem um treinador há 5 anos, né? Então. Pegar toda hora que cai técnico de Corinthians, São Paulo ou Palmeiras, ou Santos, né? Corinthians, São Paulo ou Santos, os palmeirenses, eles espalham esse meme na internet. Bota lá, técnico do Palmeiras desde 2000, Abel. Aí bota exatamente. O técnico dos outros, desde que o Abel tá lá.
Uma fileira, né?
Fileira do São Paulo, do Corinthians, do Santos.
O Santos acho que é também, o que mais trocou.
O Santos é o que mais trocou. Isso também influencia, né? O Palmeiras, torcida cornetando ou não Abel, tem uma estabilidade, tem uma lógica, segue um rumo. O Corinthians, Ramon Dias foi campeão paulista, comandou uma arrancada no Brasileiro de 24, foi campeão paulista e depois mandaram o cara embora, mesmo assim. Se o Dorival tivesse perdido a final pro Vasco da Copa do Brasil, será que ele estaria aí agora? É difícil de saber, né?
E só para fechar esse assunto, né, o banco do Corinthians no jogo contra o Flamengo, na Supercopa. Rodrigo Garro, Caio César, Matheus Pereira, André Ramalho, Charles, Felipe Longo, Pedro Milans, Kaká, Hugo, Vitinho, Pedro Raul e Guinegão.
Não tem muita diferença esse do banco do Palmeiras. Nesse momento não tem. O Palmeiras pode fortalecer, como o Bruno disse, vai fortalecer trazendo áreas, vai ter o retorno do Paulinho, importante, Felipe Anderson também, vai fortalecer. Mas nesse momento não tem muita diferença.
Eu falei da declaração do técnico Abel Ferreira, citando que a cobrança é muito grande para cima de Palmeiras e Flamengo e que as pessoas acabam esquecendo de outros clubes como Corinthians e São Paulo. Ele cita até o São Paulo e ele fala que esses clubes têm jogadores que podem brigar por títulos na temporada. Vamos ouvir e depois a análise com Bruno Prado e com Pedro Henrique Sperber. Fala Abel Ferreira.
É o nosso próximo adversário, tem ganho muito, no ano passado ganhou 2 títulos, este ano só ganhou 1. Como eu disse, é uma equipa que tem jogadores para lutar pelo título, por todos os títulos, né? Por isso é que às vezes quando vejo jornalistas a dizer só o Palmeiras e o Flamengo, não, tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o Corinthians, que tem condições para lutar por títulos, e a prova está aí, portanto... O próprio São Paulo, vocês viram como é que o São Paulo jogou contra o Flamengo. É só manter a consistência, porque quando eu falo que o futebol brasileiro é super competitivo e vocês continuam a insistir, e porque é o Palmeiras, e porque é o Flamengo, e porque é o Flamengo, e porque é o Palmeiras, isso cai tudo por terra quando nós falamos em factos, quando nós vemos a performance do São Paulo contra o Flamengo, quando vemos a performance do Corinthians contra o Flamengo. Isso diz que estas equipas forem super competitivas, como são quando jogam contra o Palmeiras, se forem consistentes durante o ano, são equipas que estão preparadas para lutar pelo título nacional, e por isso é que nós devemos também cobrar dessas equipas, porque têm jogadores e investem o suficiente para competir connosco pelos mesmos objetivos. Está bem?
Aí a palavra do técnico Abel Ferreira, Bruno. Ele cita, então, essa cobrança que, na visão dele, é muito grande para cima de Palmeiras e Flamengo, mas que deveria ter essa cobrança também em outros clubes como Corinthians e São Paulo. Ele cita aí esses dois exemplos. Ele fala que esses clubes têm jogadores para brigarem por títulos. Me parece, claro, uma declaração mais para tirar o peso de cima do Palmeiras, de cima só do Palmeiras, né? Para dividir ali a responsabilidade e de críticas também, ó. Critiquem também o Corinthians, que tem uma folha salarial grande, contrata jogadores de peso. Então, o Corinthians também tem... Eu já tinha falado isso ano passado, né? Eu falava, ó, o Corinthians chegar na final da Copa do Brasil não deveria ser, assim, uma grande surpresa, porque o Corinthians, mesmo não podendo, ele investe muito, tem uma folha salarial muito grande em comparação com outros times do futebol brasileiro. É uma declaração que eu até, em relação ao Corinthians, eu concordo um pouco mais... Porém, ao mesmo tempo, é uma declaração para tirar uma certa responsabilidade dele e do Palmeiras. Concorda, Bruno?
Ele trabalha para o Palmeiras, então, e principalmente depois que eu já tinha mais ou menos, algumas pessoas já tinham me falado isso, e assistindo o documentário lá, feito dos bastidores do Palmeiras, isso. Da Globo,
isso.
Ficou claro para mim que assim, uma coisa é o Abel na entrevista, outra coisa é no dia a dia, e que é o correto. Eu acho que o cara, na entrevista, ele tem que ser quase um personagem mesmo. Eu acho isso corretíssimo. Se eu estivesse na posição dele, ou se eu orientasse quem fosse para a entrevista, eu ia falar, fale o que é bom para a gente. Fale o que é bom para você. Não vá falar... Não precisa falar tudo o que você pensa. Fala o que não vai causar problema, ou o que pode causar para alguém, ou que pode mexer com alguma coisa de acordo com o seu interesse. Quase como um... E até no documentário, algumas pessoas, a própria Leila fala isso, né? O Abel, na entrevista, é bem diferente do dia a dia. E nos bastidores que mostram ali, parece isso mesmo. E algumas pessoas já tinham me falado isso também, que assim, no dia a dia ele é muito tranquilo. E ele usa muito as entrevistas, às vezes para passar recado, às vezes para falar alguma coisa que ele
desviar
o foco, que ele faz isso muito bem. O Abel, nas entrevistas, ele é muito parecido com o Mourinho, com o Filipão. Acho que ele se inspira muito nisso. Os dois fazem isso muito bem também. Só que tem uma coisa que eu nem acho que foi a intenção dele, mas tem uma coisa que eu concordo. Eu acho que esse domínio de Palmeiras e Flamengo, que existe, claro, os números mostram isso, os títulos mostram isso nos últimos anos, ele gera algumas distorções nas análises nossas e até dos torcedores dos próprios clubes também. né? O torcedor do Palmeiras, torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo, porque o time acabou de ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Ano passado ele venceu o Chelsea, ele empatou com o Paris Saint-Germain. Aí por causa de 4 jogos parece que o mundo tá acabando, assim. É, pô, era pra o torcedor tá de férias, assim. Ah, tá bom. Ah, começou já o ano? Ah, ok, tá bom. Não aconteceu nada até agora. E fazendo uma tempestade. Nossa, está acabando tudo, está tudo caindo aos pedaços. Uma loucura total, né? Isso acontece, né? A gente já viu o nosso pilhado Fla-Flu no final do Brasileiro do ano passado, o Flamengo brigando pelos 2 títulos, perdeu pro Fluminense na reta final, pilhado tava lá no Maracanã, nossa senhora, parecia que quem se chegasse um ET na Terra e assistisse aquele programa ia achar, nossa, estamos falando do rebaixamento do Flamengo pra Série C, né? Ia achar uma loucura. Então, tem umas coisas que causam algumas distorções. É, vamos pegar, desde 2019, que foi o ano que o Flamengo começa também a ganhar títulos grandes de novo. O Palmeiras já tinha conquistado o Brasileiro em 16, em 18. Aí em 19, o Flamengo também começa a conquistar, depois de uma reestruturação. O Flamengo ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, e os dois seguem ganhando títulos importantes. É, o Conde, eu acho que tem uma distorção, que às vezes parece que o Flamengo e o Palmeiras não podem perder. E eles perdem bastante. Eles perdem. Eles ganham a maior parte dos títulos. Ninguém chega nem perto da quantidade de títulos do Flamengo e do Palmeiras aqui no continente de 2019 para cá, por exemplo, para pegar um recorte. Mas o São Paulo já eliminou o Palmeiras 2 vezes de Copa do Brasil, já ganhou Supercopa do Palmeiras, já ganhou final de Copa do Brasil do Flamengo. O Corinthians já ganhou final de Paulista do Palmeiras, já ganhou, eliminou de Copa do Brasil. É, o Corinthians gera problema. Agora ganhou do Flamengo.
Sim. Segurou nos pênaltis o Flamengo, sim, né?
Numa Copa do Brasil. Copa do Brasil. Perdeu nos pênaltis, ganhou a Supercopa semana passada. É, aí você pega.
O Galo
eliminou o Flamengo de Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, nesse período, já eliminou os dois, já eliminou o Palmeiras de Libertadores, já eliminou o Flamengo de Copa do Brasil. O Flamengo já foi eliminado de Libertadores por Racing, por Olímpia, por Peñarol. Palmeiras já foi eliminado por Boca Juniors. É, então,
Fluminense já
ganhou do Flamengo 2 finais de estadual. É. É, então, assim, claro que eles, na média, ganham mais que os outros. Mas a cobrança é de uma coisa assim, não, é um absurdo. Se perder para qualquer um, é um absurdo, o mundo vai acabar. Essa distorção, acho que nem foi essa a ideia do Abel aí, acho que foi só... É, jogar um pouco de pressão pro Corinthians pensando neste jogo de hoje, acho que a intenção dele foi essa, mas eu acho que há uma distorção sim, eles são melhores na média, no longo prazo. Aí você pegar, pô, nos últimos 5 anos quantos brasileiros ganhou? Palmeiras, Flamengo, aí o São Paulo não ganhou nenhum, Corinthians não ganhou nenhum, aí o Fluminense ganha uma Libertadores, mas brasileiro não ganha desde 2012. Aí o Botafogo, 1 ano ele conseguiu ganhar, o Atlético Mineiro, 1 ano conseguiu ganhar, é assim, mas não é essa coisa, não pode perder para ninguém, se perder é uma vergonha. Isso acho que é distorcido, sim. Pegar brasileiro do ano passado, que um foi campeão, outro foi vice. O Flamengo, campeão, foi a Fortaleza jogar com 2 times rebaixados, Ceará e Fortaleza. Ele fez 1 ponto lá em Fortaleza. Ele empatou com o Ceará e perdeu pro Fortaleza. Os dois perderam pro Cruzeiro no Mineirão. Os dois perderam pro Santos na Vila Belmiro, que brigou para não cair até a última rodada. Os dois perderam pro Bahia em Salvador. Então, assim... Eles são melhores na média, mas onde há a distorção é que parece que quando tem uma derrota, o mundo acabou, né? Dos dois lados.
Eu, só para concluir também essa linha de raciocínio do Bruno, que é muito bacana, mas perdeu-se o entendimento, e eu sei que é horrível pro torcedor entender e aceitar a derrota, mas perdeu-se o entendimento de que é normal você perder. É, por exemplo, o Campeonato Brasileiro são 20 clubes, são 19 equipes que não ganham o troféu do negócio. 19 equipes que não ganham, um ganha. Se o Flamengo não ganhar um ano, outras 18 também não ganharam. O Internacional está há 50 anos. O Sport ganhou uma vez em 87. E por aí vai.
O Grêmio desde 96. O Galo em 2021 quebrou 50 anos. O São Paulo não ganha lá desde 2008.
Então assim, perdeu-se. Eu sei que é difícil para o torcedor aceitar e entender isso. E ainda mais com clubes como Flamengo e Palmeiras que investem e tem receita que passa de 1 bilhão. Eu sei disso. Mas assim, você... normalizar e aceitar a derrota não dá, eu entendo isso, mas você precisa entender de que uma hora ou outra vai perder, você vai chegar com um Atlético Paranaense numa Copa do Brasil, vai acabar perdendo, no mata-mata o Atlético Mineiro vai conseguir bater de frente, o Corinthians numa Copa do Brasil, como fez com o Palmeiras num clássico, vai bater de frente, porque o futebol é assim, não é um videogame que você tem o overall lá, que o Palmeiras tem overall 94, o Flamengo 95, o Corinthians 91, então o overall do Flamengo é melhor, vai ganhar. Não é uma matemática, não é uma ciência exata, uma matemática para você basicamente determinar quem vai vencer ou quem vai perder, entendeu? Então, assim, as pessoas perdem o entendimento e a noção de que, querendo ou não, é um esporte. De que, cara, uma hora ou outra vai perder um jogo, vai perder um campeonato. E acho que as pessoas acabam distorcendo um pouco. Eu até entendo o Abel Ferreira de querer que cobrem mais o Corinthians, que cobrem mais os outros clubes, porque, de fato, às vezes os torcedores e a mídia num geral mesmo, o Bruno deu o exemplo do Pilhado, tem jornalista que ultrapassa a linha do senso comum de, pô, uma hora ou outra meu time vai perder. E faz parte, cara. Faz parte perder um jogo pro Fluminense num clássico, entendeu? Aí fica nessa loucura de ficar pressionando o Abel Ferreira, loucura de pressionar o Felipe Luiz. Felipe Luiz que tem um ano completo de carreira. Ele tem duas Copas do Brasil, aliás, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e um Brasileiro. E ainda assim é cobrado. Um ano de carreira. E ele é cobrado.
E agora vamos falar também de John Arias, né? Novo reforço do Palmeiras. E também, daqui a pouquinho, para a gente fechar esse assunto do derby, tem informação sobre o Alan, que está chegando no Corinthians, né? Alan, Flamengo, daqui a pouquinho vamos falar também. Começando pelo John Arias, que assinou o contrato, foi anunciado no último sábado, e temos alguns números de John Arias nesses últimos anos jogando no futebol inglês. Só também para quem está chegando agora, né? A contratação aí por 25 milhões de euros, o que dá cerca de 155 milhões de reais, são os valores desse novo reforço do Palmeiras, né? Vamos então colocar os números de John Arias, né, pelo Wolverhampton da Inglaterra, na tela, para você que nos acompanha. Tá aí, foram 26 jogos, né, 17 como titular, 2 gols e 1 assistência. Aí, nesses números aí, dá cerca de 459 minutos para ele participar de um gol e 92% de presença nos jogos. Agora, também John Arias pelo Fluminense. Agora, os números melhoram bastante. 230 jogos, 102 participações em gols, com 47 gols e 55 assistências, o que dá ali 177 minutos para ele participar de um gol e com isso mais 4 títulos. Claro, né? Passagem pelo Fluminense nem se compara, mas é um jogador assim, acima da média, né, Bruno? Vimos ele pelo Fluminense, campeão da Libertadores, decisivo na equipe, naquele momento, né, comandada pelo técnico Fernando Diniz, e é um jogador que com certeza muda o patamar desse time do Palmeiras, né? Eleva bastante o nível técnico do ataque ali e do poder ofensivo da equipe do técnico Abel Ferreira.
É uma grande contratação, né? Um jogador que funcionou muito bem no futebol brasileiro, jogando por alguns anos no Fluminense. Antes de ir embora, fez um ótimo Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos, aí foi para a Inglaterra. Lá ele ficou muito pouco, né? Meia temporada, e num time que está muito mal, um time que ganhou um jogo no campeonato, que está rebaixado, na prática está rebaixado.
E é muito ruim
o time. Então, ano passado já quase caiu, aí chegou o Vitor Pereira, conseguiu uma arrancada ali, aí logo no início da temporada já foi embora o Vitor Pereira também, e o time não sai do lugar. Então, ano passado já poderia ter caído, e esse ano vai cair o Wolverhampton. E aí, até no mercado, a gente vê uma situação hoje de mercado, né? Que há muita essa questão que até alguns anos era lógica, e pode seguir sendo lógica, mas depende do time poder contratar ou não. Que assim, que eu falo muito isso também. O Arias, ele foi para fora, e aí ele não vai bem, e volta valorizado. Né? Como aconteceu com o Gerson também. O Paquetá ficou muito tempo lá fora, então, mas estava num time que também está na zona de rebaixamento. E esses jogadores foram contratados por valores bem altos, aqui agora, nessa janela, pelo futebol brasileiro. Mas eu acho que a gente está num momento agora no futebol brasileiro que houve uma mudança de mercado, tem times com poder de investimento que eles não estão contratando assim para para uma valorização ou para tentar vender depois, eles estão contratando para reforçar o time. E são jogadores que os times contratam porque acreditam que aqui no futebol brasileiro eles vão fazer a diferença, né? O Paquetá há muito tempo saiu daqui, mas é um jogador de seleção brasileira, um jogador que deve estar na Copa do Mundo, já esteve na última e provavelmente estará na próxima. O Arias é um cara que deu certo aqui. O Gerson, aqui no Flamengo, deu certo. Então, por isso que esses times contratam. E eles têm grana hoje para isso. Foi muito rápido a mudança de patamar financeiro. O Arias ainda está vindo por um valor que também veio o Vitor Roque, mais ou menos que veio o Samuel Lino. O Gerson já foi por quase 30, o Paquetá já passou dos 40. Não vai demorar para termos contratação de 50 milhões de euros no futebol brasileiro. O Tevez, ele foi de 2005 a 2019 a maior contratação da história do futebol brasileiro, comprado pelo Corinthians em parceria com a MSI, que depois deu um monte de rolo, mas enfim, era um parceiro de fora que pôs dinheiro, e o Tevez, de 2005 a 2019, foi a maior contratação da história do futebol brasileiro. Da partir daí, acho que até foi um dado que o PVC mostrou, já foi batido 6 vezes esse recorde, assim, de o maior contratação do futebol brasileiro, 6 vezes, sendo que das 10 maiores contratações, acho que 8 foram feitas nos últimos 2 anos. Então, assim, o mercado está subindo de valor muito alto, vamos ver até onde vai mesmo, os times que têm mais dinheiro têm uma hora que tem um limite, vamos ver até onde isso vai, mas hoje 25 milhões de euros, pelo menos para os times mais ricos aqui, virou uma coisa comum, se é que dá para falar comum para um valor como esse.
Pedro Henrique Sperber, John Arias retornando ao futebol brasileiro, retornando para a equipe do Palmeiras. Alguns torcedores do Fluminense, né, estão criticando o John Arias por conta de uma declaração no passado, que ele falou que só voltaria se fosse para jogar no Fluminense e tal. Mas aí são coisas do futebol, né? Do mercado da bola. O Fluminense, nesse momento, não teria condição de contratar o John Arias, né? Pelas informações. Então, faz parte do mercado da bola o John Arias atuando pelo Palmeiras. E claro, seria muito pior para o torcedor do Fluminense se o John Arias, por exemplo, fosse jogar no Flamengo, né? Porque teve também essa... digamos assim, algumas pessoas, alguns jornalistas aí que cobrem o dia a dia do Flamengo, falam que o Flamengo fez até uma proposta, mas no intuito de inflacionar a negociação com o Palmeiras, né? Teve até essa discussão.
Ele teria recusado também,
e ele,
né,
teria recusado, mas aí é aí que tá. É o Flamengo, pela informação dos companheiros ali, né? O Flamengo já sabia dessa negativa e só queria realmente tumultuar o negócio para inflacionar a contratação que seria feita e que já estava muito bem encaminhada pelo Palmeiras. Mas, enfim, se é verdade ou não, talvez no futuro saberemos. Mas John Arias chega no Palmeiras, Pedro Henrique.
Até porque se o Flamengo chegasse na parada... Aí o Mengão seduz, né, Gui? O Mengão seduz. Mas, assim, é uma ótima contratação do Arias. E é até estranho, né? Porque a gente comenta bastante sobre valorização dos jogadores. E eu lembro até de quando o Palmeiras contratou... O Sousa veio do Forest, né? O Sousa veio do Forest. Aí o Gui Nápoles estava aqui no Papo de Turista, ele até comentou sobre a valorização do Sousa. E é um caso meio estranho, né? De você comprar um jogador que, pela Europa, ele não fez muito para ser valorizado. Tal qual o Arias. O Arias não fez muito para ser valorizado, sair de 17 para 25 milhões de euros. Mas na situação do Palmeiras e de clubes como o Cruzeiro, Flamengo, eu até... Se não fosse todo o rolo que tá tendo o Botafogo, colocaria também o Botafogo nesse meio aí, mas tudo que tá acontecendo agora, não vou colocar, mas de qualquer maneira, o Botafogo poderia ser outra equipe que estaria nesse bolo. A gente vai ver, Gui, cada dia mais que passa, como o Bruno até citou, os clubes pouco se lixando se tem uma valorização ou não no jogador. Se ele for suficiente, for capaz de performar e trazer retorno dentro de campo pro clube, não importa. E claro, para clubes como o Palmeiras, clubes como o Flamengo, a preocupação não vai ser o retorno financeiro dentro de campo, fora de campo, o que for. Eles querem saber de papar títulos, entendeu? Se o jogador veio aqui pro Brasil como o Arias, contratado pelo Fluminense, comeu bola, foi pra Europa, não rendeu, beleza. Agora, tem uma oportunidade de contratar o cara? Vai trazer ele, tem dinheiro para isso. Então, assim, não importa se o Arias valorizou 8 milhões de euros, gente. Se o... Não é o caso do Sousa, né? Mas se o Sousa tivesse dado certo, vamos supor. Não importa a valorização do jogador nesse momento. Os clubes estão um pouco se lixando agora. Clubes como Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, a gente vai ver cada vez mais. O Gerson também é outro caso de valorização sem ter feito muita coisa na Europa. Então, assim, a gente vai ver cada vez mais os clubes brasileiros, no caso de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, contratando porque eles têm dinheiro, basicamente. Não porque, é um jogador caro. Assim, com todo respeito...
Até porque quem tá vendendo sabe disso,
com,
né?
Todo respeito, acaba... Com todo respeito aos outros clubes, se eles não têm dinheiro para contratar, problema do Internacional, problema do Corinthians, problema do, né, de quem for. Se o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras têm, por que eles não vão gastar o dinheiro que for necessário para ter o Arias no elenco? para ter o Gerson.
Tendo responsabilidade, né, financeira. Não,
mas... E o Gerson, aconteceu isso nas três vezes que ele foi para a Europa. E sim, nenhuma delas ele foi brilhante. E nas três, duas vezes o Flamengo, uma vez o Cruzeiro, pagaram caro para trazer o cara. E no Flamengo, o Cruzeiro tá começando agora, mas no Flamengo vai dizer que o Flamengo errou? Ele não, funcionou muito bem nas duas passagens.
Exatamente. Então, até é meio triste, assim, pro torcedor dos outros clubes, né? Mas, cara, não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, não consegue competir com o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro para bater de frente e trazer os John Arias da vida... Não tem que ficar reclamando, ficar falando que ah, teve uma valorização desse jogador. É um absurdo valorizar o John Arias em 8 milhões. Cara, ele vai chegar aqui no Brasil, vai performar, vai trazer gols e assistências pro Palmeiras. É capaz de trazer títulos também, por que não? E é muito mais provável do que, sei lá, trazer exemplo do meu time também, o Borré, no Internacional. Então, assim, a gente fala sobre os clubes gastarem mais do que deveriam alguns jogadores. Falava-se no Caio Jorge, no Flamengo, né, de... O Cruzeiro pediu 50 milhões de euros. Se o Flamengo quisesse, ele pagaria. Porque ele tem dinheiro. E se ele quiser ter o jogador e achar que for necessário e que vai trazer retorno dentro de campo, ele vai lá e vai pagar. Então, não tem esse papo de se o jogador vale isso ou se valorizou de forma errada e tal. O mercado agora já está desenfreado. A Liga Brasileira foi a segunda que mais investiu nessa janela, né, Bruno? Só ficou atrás da Premier League, se não me falha a memória. Então, assim... A gente vai ver a cada temporada que for passando, a gente vai ver mais dos clubes como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro gastando mais do que os outros e empilhando jogadores que forem capazes de entregar dentro de campo por um preço que eles acharem interessante.
Só para arredondar esse assunto do John Arias, né? Essa informação que eu citei, que o Flamengo teria feito uma proposta também, do GE, né? A informação do GE. E na informação do GE, o Flamengo ofereceu 22 milhões de euros, obrigando o Palmeiras a aumentar a proposta para 25 milhões de euros. Então, a informação do GE. E também sobre o Fluminense, que eu citei ali na parada, o Fluminense tinha a opção, né, de cobrir, de dar um valor igual ou cobrir esse valor. O Fluminense foi notificado da negociação, ali teve o prazo de 72 horas, mas, como eu falei também, o Fluminense não, nesse momento não demonstrou ali força financeira para cobrir esse valor do Palmeiras, o que era esperado, né?
E o Fluminense até teve retorno na Copa do Mundo de Clubes, ganhou um dinheirão, mas assim, não vai ter dinheiro para bater de frente com Cruzeiro e Flamengo e Palmeiras. Não vai conseguir equiparar essas propostas, entendeu? 25 milhões de euros é muita grana para os outros clubes. A gente fala de 4 equipes que conseguem ter esse poder de investimento e as outras não tem como, Gui. Não tem como.
É isso. Então o Fluminense tinha essa possibilidade, né, de cobrir a proposta, mas não teve como. E aí o John Arias chega ao time do Palmeiras. Pra gente fechar esse assunto rapidinho, só pra falar também do Alan, né, que chega no Corinthians. Bruno, o reforço ali com 100% do salário pago pelo Corinthians e também com a possibilidade da compra no fim do empréstimo. Alan, volante, chegando no time do técnico Dorival Júnior, ele que trabalhou com o Alan no Flamengo.
Então, ele não é um jogador ruim, ele tem qualidade. No time do Atlético Mineiro, que foi campeão brasileiro em 21 e da Copa do Brasil, ele era um jogador importante ali. No Flamengo, ele teve muitas contusões, acho que essa é a maior preocupação. E teve um momento que a torcida pegou birra dele e ele não ia conseguir jogar em paz lá. Então, para ele é bom sair, mas a preocupação é com a parte física. Isso aí eu acho que é uma coisa que o Corinthians deve ter avaliado, né? Porque ele teve muitos problemas, né? Ele já chegou no Flamengo com um problema, ele estava alguns meses sem jogar no Atlético por um problema nas costas. Aí ele tem um problema também na planta do pé ali, que é um problema mais difícil de ser resolvido, que toda hora volta. Então o Alan, ele sofreu muito com contusões. Então acho que é esse ponto que pega, que dentro de campo ele pode ajudar sim o Corinthians, pode ajudar clubes aqui do futebol brasileiro. Ele vai pro Flamengo porque o Sampaoli quis, que foi técnico dele no Atlético. Agora o Dorival trabalhou com ele também e quer contar com o jogador. O Dorival pediu o Alan, então os treinadores gostam dele, ele é um bom jogador. A única coisa mesmo é isso aí, será que ele vai conseguir jogar bastante no ano? Como é que está essa questão física, os problemas que ele tem? Então, isso é uma coisa que fica a dúvida. Acho que essa é a maior questão em relação ao Alan.
E então, empréstimo até o fim do ano, salários pagos 100% pelo Corinthians e depois o Corinthians poderá adquirir 100% do Alan, pagando pouco mais de 2 milhões e meio de dólares. Então, tá aí essa negociação que está perto de ser oficializada do Alan no Corinthians, deixando o Flamengo para jogar na equipe paulista. Nós vamos encerrar o Papo do Setorista na Rádio Jovem Pan e no YouTube. Vem aí a transmissão de Noroeste e Santos, com Fausto Favara, Flávio Prado, Guilherme Nápoles, Pedro Henrique Speber vai para lá depois, ou seja, a bola rola 16h, o Santos brigando ali contra o rebaixamento, pode também se classificar, rodada importante e decisiva para o Santos. Noroeste e Santos, na Rádio Jovem Pan, no YouTube, com Fausto Favara e toda a tropa, vamos seguir na TV. Você que está com a gente pela TV, fica com a gente na rádio. Um abraço e até a próxima. Seguimos.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pol, das pequenas às grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Peito e tá com a bola com você, ouvinte Jovem Pan. Sétima rodada do Campeonato Paulista, jogo decisivo pro Santos, estádio Alfredo de Castilho em Bauru, interior de São Paulo. O Norusca, o Noroeste encara o Santos Futebol Clube. Santos que precisa vencer, se ainda sonha em se classificar para a próxima fase do Paulistão. E quer correr de qualquer maneira de um possível rebaixamento. Noroeste, Santos, Santos e Noroeste, neste domingão, dia 8 de fevereiro de 2026. Estádio Alfredo de Castilho em Bauru, para Via Plus, o impermeabilizante original para Zuga Obra, Via Pol, das pequenas às grandes obras. E vem para as lojas sem aproveitar, guarda-roupas, Parará, seis portas, triques, gavetas, grandes, passoso, apenas 2.090 à vista. Ou 12.240 por mês nas lojas. E a partir de agora, vamos apresentar a seleção de esportes da Jovem Pan, cada um com a sua manchete. A primeira manchete do Norusca, pode emendar o Santos também. Guilherme Nápoles, vem aí o homem que está voando. Vai lá, Nápoles, boa tarde, Nápoles.
Tudo bem, Favara, um abraço para você, um abraço para toda a nossa audiência. Santos e Noroeste que fazem um confronto delicado na parte de baixo da tabela do Campeonato Paulista. O Peixe é o 14º colocado, a primeira equipe fora do Z2. E o Noroeste é o 13º colocado. Norusca com 7 pontos, Santos com 6 pontos. É um confronto decisivo. Em caso de uma vitória do Peixe, anula qualquer possibilidade de rebaixamento no Campeonato Paulista. E aí o cenário muda. Pensando na última rodada, o foco começa a ser a tentativa pela classificação para o mata-mata. O Peixe, é verdade, criou muita expectativa para ter hoje à disposição Neymar Júnior, mas ainda sem condições de jogo, não aparece sequer no banco de reservas.
Beleza, capa, falou do Noroeste, falou também que do Santos. Ao meu lado, Flávio Prado, vem aí, Noroeste Santos, e de novo Santos dessa, né? Lutando para classificar. Ainda tem um pequeno risco de rebaixamento. Flávio Prado, mais um jogo decisivo para o Peixe. Boa tarde, Flávio.
Boa tarde, Fausto. Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Jogar em Bauru sempre foi muito chato. É claro que o nível é outro. É claro que hoje os times do interior, eles são mais frágeis. Mas eu já fiz tanto jogo em Bauru. Lá não é mole, João. Nossa Senhora. É, hoje é diferente. É outra coisa. Moretti, tive um presidente chamado Amantini, Cláudio Amantini. Nossa, ele mandava pra caramba, o cara era fera. E lá, jogar lá não era pra qualquer um, não, era bem difícil. E o Santos penava, o São Paulo penava, o Corinthians penava, todo mundo penava lá. E não vai, não deve ser diferente, porque os dois estão mais ou menos na mesma pegada, né? Tentar, eu acho que prioritariamente, fugir do rebaixamento. O Santos tem sido irregular, o Noroeste mete três zagueiros, o Santos mete três atacantes. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver, mas o Santos vai ter dificuldade nesse jogo, até pelo aspecto nervosismo, que vai pesar mais uma vez.
Tá, beleza. Pedrinho, tem alguma janela ou não? Vamos seguir daqui. Segue daqui? Segue daqui. Noroeste, Santos, Santos e Noroeste. E você vai curtir o último super clássico. Arena do Corinthians em São Paulo, na Zona Leste. Corinthians e Palmeiras. Jogou pelo Campeonato Paulista. Nilson César vai transmitir ao lado de toda a seleção de esportes da Pan. Vamos lá, Nápoles. Tá definido Norusca. Tá definido o Santos também, né, Nápoles?
As duas equipes definidas, confirmadas e escaladas. O Norusca do técnico Guilherme Alves, o Santos de Juan Pablo Vojvoda. O Peixe tem novidades. Miguelito hoje comanda a armação do técnico Vojvoda.
O Noroeste que faz aniversário no mesmo dia do Sport Clube Corinthians Paulista. Norusca. E se eu não estiver enganado, no mesmo dia quem fazia aniversário quando estava aqui entre nós era Dalmo Pessoa. Os três. Norusca, que eu trabalhei com o Dalmo.
Dalmo era de Bauru.
É, o Dalmo era de Bauru, exatamente. Só eu que... não sei se ele nasceu em Bauru, Flávio. Se eu não me engano, ele não nasceu em Bauru. É
só
próximo
que,
ali.
Só que Corinthians e Noroeste é mesmo dia, mês e ano.
É tudo,
primeiro,
né?
De setembro de 1910. E, obviamente, o Dalmo Pessoa era muito depois.
Exatamente. É, meu rapaz, o Nápoles, vamos lá então. Vamos conversar com o Norusca. Vamos conversar com o time do interior de São Paulo, time de Bauru.
O Norusca, viu, Falso? Desculpa te cortar, inclusive eu tô aqui anotando o banco de reservas. Marlisson, Leukovic. É, o Norusca que tem jogadores de nomes peculiares no banco de reservas, Fausto Favara.
Tá falado, rapaz! Noroeste, Santos, Santos e Noroeste! É isso que dá, falar muito antes, tá vendo? Noroeste, Santos, Santos e Noroeste! Vamos lá, rapaz! Primeiro Norusca, pra toda a gente de Bauru, coloca em campo! Ô, Noroeste!
Terceiro colocado no campeonato estadual, o Norusca, que até aqui tem uma campanha. 6 jogos, uma única vitória, 4 empates e uma única derrota. É um time que vende caro os resultados. Do técnico Guilherme Alves, definido, confirmado e escalado. Numa formação de 3 zagueiros, 3-4-3. Esta formação que o Guilherme Alves traz a campo. Com Luiz Alves, camisa de número 1 na meta, é o goleiro. A linha de defesa, 3 zagueiros, 5 Carrete. 33, esse experiente, já jogou primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Ronaldo Alves tem a número 33 e Carlinhos, o capitão, tem a número 3. No meio de campo, 95, Yuri Ferraz. 70, Cristiano, 15, Tauan e 12, Sanches. Este é o meio de campo da equipe do Norusca. No comando de ataque, Diego Matias. Tem a número 27 aberto pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, o camisa de número 10, Thiago Lopes. E no comando de ataque, Carlão. Ele que no ano passado disputou o Paulistão pelo Noroeste, foi emprestado. Jogou o Brasileirão pela Ferroviária e agora está de volta ao Norusca. É a referência no comando de ataque. O artilheiro, inclusive, do Noroeste no campeonato estadual, são 4 gols marcados. No banco de reservas, O técnico Guilherme Alves tem à disposição 94 Jefferson, 20 Wesley Silva, 30 Léo Kovic, 2 Johnny, 22 Renan, 4 Lucas Cunha, 23 Igor Cristiano, 6 PH, 72 Peixoto, 19 Tocantins, 11 Marlisson e 18 Rafael Silva. O Norusca, definido, confirmado e escalado para a decisão de daqui a pouco, Fausto Favara.
Tá falado, agora o Viro do Peixe, para toda a torcida do Santos. Neymar, se eu não tiver enganado, vai completar 2 meses fora dos gramados. Ele passou por um procedimento, né? Mas 2 meses sem jogar. O último jogo dele foi contra o Cruzeiro. Já o Nápoles confirma isso pra mim. Vamos lá! Coloca em campo o Peixão, coloca em campo o Santos Nápoles!
Técnico Juan Pablo Vojvoda, 14º colocado no Campeonato Paulista. É um Santos que, salvo o ano de 2024, brigou contra a zona de rebaixamento em Campeonato Brasileiro e também em Campeonato Estadual. É uma situação delicada do alvinegro praiano, que traz a campo um time com novidades, com muitos desfalques, é verdade. Zé Rafael sem ritmo de jogo, William Arão machucado, Adonis Frias, que deixou o campo de jogo contra o São Paulo, também lesionado com uma lesão muscular na panturrilha. Um Santos diferente, com 77, Gabriel Brazão na meta, é o goleiro. A linha de defesa tem 18, Igor Vinícius na lateral direita. Sistema defensivo, miolo de zaga, 2, Zé Ivaldo e 14, Luan Pérez. 31 nas costas para Gonçalo Escobar, fechando a linha defensiva. No meio de campo, João Schmidt veste a camisa de número 5. 49, Gabriel Bontempo, a grande novidade no meio de campo do técnico Juan Pablo Vojvoda. E na armação da equipe, Rolazer fica no banco, Neymar fica na Baixada Santista. E Miguelito, camisa de número 30, assume a vaga no time titular. No comando de ataque, Álvaro Barreal aberto pela direita, tem o número 22. 11, Rony aberto pelo lado esquerdo. E 9, o artilheiro do Santos na temporada, Gabriel Barbosa, o Gabigol, é a referência no comando de ataque. Repeteco do Peixe que vem a campo, com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, João Schmidt, Gabriel Montempo, Miguelito, Barreal, Gabigol e Rony. Estes os 11 iniciais, o Vojvoda ainda tem no banco. 1, Diógenes, 12, Mike, 44, JP Sherman, 13, João Basso, 26, João Ananias, 3, Vini Lira, 8, Tomás Rincon, 16, Tassiano, 32, Golazer, 7, Robinho Júnior, 19, Lautaro Dias e 57 para Natson, o menino da vila. Este o Santos definido, confirmado e escalado, Favara.
Quem apita em Paulo? Só para correção, o Dalmo não faz aniversário no mesmo dia do Bauru. Eu não sei por que eu tinha essa ligação. Ele não faz no mesmo dia do Noroeste e do Noroeste do Corinthians. Quem apita em Bauru, meu caro Napoli?
O dono do apito, Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Paulo Zioli, bandeirinha número 1, bandeirinha número 2, Henrique Perinelli Oliveira. Quarta árbitra, Mariana Nani Batalha. E no VAR, Rodrigo Ferreira Guarizo do Amaral.
Tá falado. Ontem tivemos a vitória do São Paulo também no sufoco, hein? No sufoco a vitória tricolor. Então o Primavera tá reclamando muito do jogo de ontem, né, Napoli? O que você achou? Foi o pênalti que eles reclamaram, né?
É, o pênalti, o primeiro gol do São Paulo. O primeiro gol do São Paulo duvidoso, também, duvidoso, é, né? Primavera reclama, mas em tempos de VAR, acho que é uma reclamação que não cabe,
porque o VAR aqui no Brasil, ele faz cada coisa que não dá pra acreditar, né?
E quem estava na arquibancada? Daniel Lian.
Tomando chuva,
eu que comprei o ingresso dele, inclusive, porque o Lian tá velhinho, né?
O homem tem cadeira cativa, ele tem cadeira cativa no Morumbi, tem duas cadeiras cativas.
Ele é do povo.
Só que ele alugou, não é que é do povo, ele alugou pra ganhar dinheiro, cara. É inacreditável. Ô Flávio, hoje nós vamos ter também outro jogaço, né? Corinthians e Palmeiras. E uma parada, eu tô apontando pro jogo de hoje, Flávio, o Corinthians como favorito, jogando em casa, diante do Palmeiras. Como é que você vê esse jogo, hein, Flávio?
Eu acho que o Corinthians tá melhor, tá numa fase melhor. Aliás, o único time de São Paulo que ganha títulos desde o ano passado é o Corinthians. 2025, só o Corinthians ganhou títulos. 2023 começamos, só com o Corinthians ganhou títulos. Então, nós temos que considerar, né, que o Corinthians está vivendo um momento legal. O Abel Ferreira só continua no cargo porque é o Palmeiras, porque é uma estrutura do Palmeiras por trás, uma cobertura legal, uma, né, e que eu acho que tá certo, o Palmeiras tem, tá certo de fazer isso mesmo, mas em qualquer outro time do Brasil, o Abel não estaria mais. Em 2 anos o Palmeiras investiu um bi e agora mais esse 25 milhões de euros no João Arias e não ganha nada. Então realmente enquanto isso, o Dorival sem a mesma fartura, muito pelo contrário, né, o Dorival sem essa fartura toda tem conseguido títulos dentro daquilo que é possível o Corinthians conseguir.
Flávio, eu vou fazer uma pergunta, já a bola vai rolar. O Dorival, nos últimos anos, mesmo ter na seleção brasileira, aquela coisa, né? Eu isento também de qualquer culpa. Mas ele talvez dos brasileiros seja o técnico que mais chama atenção ainda? Dorival, por tudo, porque o Dorival, ele cresceu, amadureceu demais.
Ele
como
ganha,
né?
Ele ganha, ele tem ganho.
Copa, então?
Então, ele pega times que o Flamengo foi uma exceção. Ele já pegou o Flamengo morto no Campeonato Brasileiro. Ganhou o que podia ganhar. E ele tem conseguido conquistas importantes. E ele sempre foi um bom treinador. E claro, todo mundo amadurece. Seleção brasileira é uma nhaca, né? Aí é outra coisa. E outra, mesmo assim, ganhou na Espanha, empatou na Inglaterra. Depois perdeu a Copa América, mas aí já é coisa meio de nhaca, né? É um pouco mais complicado.
E o Dorival tem outra questão. Dorival é um dos caras mais gente boas do futebol brasileiro. Mas assim, muito gente boa. O Dorival é meio que padrão Muricy, sabe? Um cara muito... Mais bonzinho que o Muricy, bem mais bonzinho que o Muricy. Mas é um cara muito 10. Vai começar, meu caro Guilherme Nabo. Ainda bem, né, Guilherme?
Ainda bem, né, Favara? Vai começar, a bola vai rolar, 4 horas da tarde... Ainda bem que a gente se achou aqui, né? Tava uma indefinição, mas vamos nessa.
A coordenação do nosso Gaoni.
4 horas da tarde, a bola rola no noroeste da saída. O Santos joga com o uniforme do Smurf. Todo de azulzinho o Santos Futebol Clube. E pra emoção de mais uma partida, essa decisiva na parte de baixo da tabela. Chega mais. A primeira vez que eu te chamo nesse ano, hein, Favara? Ainda não tínhamos feito jogos juntos.
Só que muito mais feliz você tá.
Muito mais feliz. Muito mais feliz, muito mais contente. E com a emoção desse jogaço, chega mais com toda a emoção, Fausto Favara.
A vida maravilhosa está falando. Vamos juntos nessa caminho da emoção. Do gol!
Liga, liga, se liga na Pan.
E a bola já saiu pela linha de fundo, é parceria para favorecendo o time do Santos. Início do soco no Castagão, Frodo de Castilho em Paulo, interior de São Paulo. 0-0, pouca presença na torcida do Santos, pouca presença na torcida do Norusca também. Tocando a bola no campo de defesa, o time do Santos na frente do setor esquerdo, tenta seguir para o jogo. Você conosco no FM Zinga, vírgula 9 para toda a rede Jovem Pan News. O Brasil inteiro conosco, já temos a primeira. Falta na pelada de esquerda. Falta pra cima do Rony. Rony foi pego ali em Nápoles.
Jogando hoje pelo lado esquerdo. Rony que chegou no Santos na semana passada. Estreou contra o São Paulo no Morumbi. Foi titular na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Também contra o São Paulo. Essa sequência de 2 jogos seguidos, né? Da dupla Sansão se enfrentando por Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Hoje jogando pela esquerda, Rony camisa 11. O terceiro reforço do Santos pra essa temporada, Favara.
Lá vem Bessi, ficou com Escobar. Escobar cruzou, para no meio. Rony tentou girar, para sobrou na ponta. Vem cruzamento, levantou. Bola passa por todo mundo, afasta a zaga. Insiste de novo, já estava parado. Não estava valendo nada, falta para cima do Carlão. Falta para o time do Noroeste. Bater 0-0. 0-0, início de jogo para você. Em Bauru, interior de São Paulo, sétima rodada. Semana que vem a rodada, pelo menos até o momento, todos os jogos do mesmo horário, 8:30 da noite do próximo domingo, né? E ó, vai ter time grande. São Paulo, por exemplo, não está classificado ainda.
Não, muito menos o Santos.
O Santos, então...
Precisa ver só se é bom classificar ou não, né? Com esse acúmulo de competições, as equipes que não têm um patamar mais elevado em termos de elenco, às vezes é melhor ficar de fora de alguma coisa para não comprometer as mais importantes, né?
Hoje eu tava ouvindo. Depois desse ataque, saiu do gol para fazer a defesa. Tava ouvindo a entrevista do Guilherme, treinador do Noroeste, pro nosso companheiro Pretzel. E ele disse o seguinte: que esse formato arrebentou os clubes do interior. E é verdade, que diminuiu o número de datas.
Mas a grana não dá para comparar com nenhum estadual no Brasil. Quase 5 milhões, né? Depois você checa, não, mas quase, porque diminuiu, era 7 milhões por causa das datas. Mas a grana ainda é muito forte. E é SAF o Noruska, Flávio? Eu não sabia que virou SAF o Noroeste. O Noroeste também é SAF. É SAF e tá indo muito bem. Os caras estão investindo em categoria de base, num centro de treinamento acoplado ao estádio. Isso é muito bom. E ele falou o quanto é importante e o quanto está sendo legal ter o Mirassol e o Novo Horizontino como referências para os clubes do interior. Isso é muito bom. 0-0. Eles não colocam o Bragantino, que já vem com uma marca muito forte por trás, né? É diferente. O jogo está parado, Napoli.
O jogo está parado. Uma falta para o Santos ainda no sistema defensivo. O Carlão pegou o Luan Pérez. O Peixe vem no ataque, Favara.
Lá vem o Peixe. Dominou para Escobar. Ele vai bater, bateu a bola rasteira. Vai entrando. É gol! Do Noruska Escobar aqui pelo setor direito, vem o trabalho da Barate, Mirotanto, se abaraça pro próximo amiga lua, o passe pro Escobar, o Escobar dentro da grande área, trouxe pra perna direita, deu um tapa, a bola foi mascada, a bola foi com o desvio pro fundo da rede. Festa do torcedor do Peixe, festa do torcedor recentista, festa do torcedor do Santos em todo o Brasil. Tem pressão, ter sido Carinhos que desviou a bola para a festa do torcedor santista. E aí Luiz Daniel vai fazer o quê? Escobar! Ele bateu até fraco na bola, mas o desvio matou o Daniel Nápoles.
E o desvio foi providencial na jogada, né, Favara? Detalhe pro passe do Miguelito. Hoje recebendo oportunidade como titular, achou no contra-ataque do Santos, que começou lá na direita com o Igor Vinícius, bola com o Miguelito no meio, abriu na esquerda pro Escobar. E é bem verdade, o Escobar podia ter batido de perna canhota, soltado a bomba, preferiu ajeitar o corpo e tentar a finalização de perna direita. A bola desvia do Carlinhos, mata completamente o goleiro Luiz e o Santos está na frente. 5 minutos de jogo, 1-0, Peixe no Alfredo Castilho, Favara.
E vem para dentro da grande área para o time do Noruska. Paração para o mais atrás, domina, prende a bola. Tenta o outro, tem Thiago. Thiago meteu o Gavara na ponta. A bola foi forte demais, segue pela linha de fundo. Futebol Arapan.
Vem pras lojas 100 aproveitar. Fogão Itatiaia Star Clean New 4 bocas, forno limpa fácil, apenas 648 à vista, ou 12 de 62,50 por mês. Nas lojas 100.
Flávio Prado, 1-0 pro Peixe, Flávio.
O jogo começou equilibrado, sem que ninguém arriscasse muito. E aí o Santos conseguiu, numa jogada rápida, praticamente de contra-ataque, virada de jogo bem rápida. Miguelito acionou o Escobar e ele meio que tentou devolver lá para o meio da área, mas acabou saindo gol. Importante para o Santos, para se tranquilizar, porque evidentemente o Noroeste ia sair para pressionar um pouco mais, né? A partir do momento que o jogo se estabilizasse. Agora sim o Noroeste vai ter que sair e deve deixar um pouquinho mais de espaço para o Santos jogar. Mas o começo do Santos é interessante. O time joga com mais tranquilidade do que normalmente jogaria pela necessidade que ele tem da vitória.
Lá vem Peixe, vem com Zé Ivaldo. Zé Ivaldo de perna direita, sangue tocando a bola curtinha no campo de defesa para Luan Pérez. Luan Pérez mete a bola na ponta esquerda, abre o jogo para Escobar. Escobar estica a bola lá pelo setor esquerdo do campo de ataque, dobra o fogão ali. O árbitro parou e deu uma falta no Rony. Falta para o time do Noruska bater na polícia.
O Rony fez a carga ali no costado do Carrete, camisa de número 5. A falta está marcada, posse de bola para o Noroeste no campo defensivo, Favara.
0 para o Noruska, 1 para o time do Santos. E hoje o time da Lunga, tirada era do Corinthians em Itaquera, tem Coringão em campo. Corinthians!
Corinthians e Palmeiras, um grande clássico no futebol brasileiro pra você. Corinthians e Palmeiras, o Nilson César vai transmitir pra você. Taca a bola de novo, traz a bola aqui pro meio de campo, vem chegando o time da Vila Belmiro na frente, de Rony pedindo bola metida pra Rony, vai que segue o Daniel pra fazer a defesa. Saiu firme, pegou firme agora no Daniel ali, já repõe a bola em jogo, já mete a bola pelo setor direito, vai descendo Yuri Ferraz. Yuri Ferraz vem descendo, vem trabalhando a bola no campo de ataque do time do Norusca. Ele parte pro campo de ataque, ó, fisionomia do treinador Guilherme ali. Guilherme foi um grande artilheiro. Rasca, zaga, tira de qualquer maneira, manda a bola na frente. Fala, Flávio.
É um grande empresário também. O Guilherme é um cara bem resolvido profissionalmente. Ele trabalha, óbvio que gosta muito de futebol, mas ele sempre escolheu os clubes que trabalhou, porque ele tem essa condição. Que
ele ficou 3 anos no Horizontino. Com um tempão lá, ele sabe todo o projeto que foi feito lá.
É, ele trabalha em cima de projeto, né? Até porque pode fazer isso pela condição financeira que ele adquiriu, mas teve o trabalho dele.
E foi artilheiro, Flávio, aqui ele estava numa época, que eu vou falar pra você também, o que sobrava era artilheiro naquela época. Ele foi um grande ídolo da torcida do Galo Mineiro, né?
Foi bom jogador.
Jogou no São Paulo, Guilherme. Jogou no São Paulo, Futebol Clube. 0 pro Noroeste. 1 pro time do Santo. 0 pro time do Noroeste. Mete a bola na frente. Segue o Fábio. Estica a bola aqui pelo setor direito. Tenta segue pro jogo. A bola saiu. Futebol é na Pan.
Vem pras lojas sem aproveitar. Fogão Itatiaia, Star Clean, New, 4 Bocas, Forno Limpa Fácil. Apenas 648 à vista. Ou 12 de R$ 62,50 por mês.